Política.
A presidenta Dilma Rousseff cometeu ou não crime de responsabilidade? Tirá-la do poder é ou não é golpe? O processo de impeachment é válido ou não é? Desde as 8 horas e 55 minutos desta manhã, juristas e parlamentares discursam e opinam na sessão da Câmara Federal que avalia o processo que exige o afastamento da presidenta Dilma por crime de responsabilidade. A abertura foi com a fala do jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido em análise. Depois teve a defesa do governo, feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, sem muitas surpresas, com os juristas argumentando que o impeachment tem apoio da população e que as chamadas pedaladas fiscais base do processo não ocorreram em governos anteriores, só no dela. Já a defesa alega que não houve má-fé da presidenta. Depois foi dada a tribuna para parlamentares dos 25 partidos representados na Câmara se manifestar, cada líder falando por uma hora, seguindo a ordem da maior para a menor bancada. Esse debate está ocorrendo até agora. São realizadas sessões sucessivas até que todos tenham concluído as suas falas, o que deve acabar, para vocês terem uma ideia, só de madrugada. Vamos então falar com Soraya Fidelis, que acompanha desde cedo o embate na sessão da Câmara e tem as informações ao vivo com o compilado do que está ocorrendo pela manhã lá, como que as forças estão aí se organizando, quais são as retóricas apresentadas pelos que defendem e pelos que são contra o pedido de impeachment. Então vamos lá. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. A retórica sobre se o impeachment é ou não um golpe e a crise econômica do país tem sido o tom, viu, desde as por parte dos acusadores e defensores que ocupam as tribunas lá da Câmara desde as 8h55 horas dessa sexta-feira, né, Gustavo? A sessão ainda ocorre nesse momento, né, e a primeira sessão vai ter como resultado no próximo domingo o afastamento ou não da presidência Dilma Rousseff do cargo mais alto de poder do país, né? O processo segue depois para o Senado, mas hoje já está sendo, então, já foi aberta nessa manhã a primeira sessão de abertura do processo. O processo, Gustavo, é bom deixar claro, né, que a presidenta é denunciada por crime de responsabilidade, que envolve os 6 decretos de créditos suplementares e as operações do Plano Safra, ambos de 2015. A sessão de hoje, Gustavo, começou então com a defesa e a acusação, tendo 25 minutos cada para ocuparem a tribuna e apresentarem seus argumentos. O advogado Miguel Reale Júnior, que é um dos 3 denunciantes, juntamente com os juristas Hélio Bicudo e a advogada Janaína Pascoal, ele teve 25 minutos para acusação, Gustavo, mas não usou todo o tempo. Reale Júnior usou o termo papagaiada, que em Portugal significa barulho, para negar a existência de golpe e apontar para o mérito no processo de impeachment.
Não existe a propalada golpe. Repetem isso a todo instante de uma forma papagaiada. Não entram exatamente no mérito para dizer por que a presidente da República levou à falência o Brasil. Por quê? Porque queria ser presidente da República por mais 4 anos? Sim, só por isso. Não teve o pudor de tomar as medidas necessárias, medidas que serão obrigatórias de serem tomadas num próximo governo. Porque senão o Brasil vai efetivamente à falência. Pedalada não é uma mera infração administrativa, é um crime lesa pátria. E vossas excelências vão responder a isso. Vossas excelências são os nossos libertadores. Nós contamos com a compreensão da Casa do Povo, que vai responder a esse povo com sim, sim, pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff.
Logo em seguida, Gustavo, o advogado de defesa da presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cardoso, além de argumentações jurídicas para apontar inconsistências do processo, dizer que o processo é nulo, pediu permissão aos parlamentares para usar uma palavra da ciência política e afirmar categoricamente que há golpe no processo.
Isto é golpe! E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala: quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! Em nome da senhora presidente da República, peço, portanto, que esse processo seja julgado improcedente na defesa do seu mandato, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro, que merece respeito democrático e direito a que seu voto seja respeitado. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor deputado.
Gustavo, dá para perceber então que o clima é tenso, né? O tom é bem carregado nos
agressivo também, né?
É de ambas as partes, né? E logo em seguida, tanto ao discurso da defesa quanto de acusação, o Gustavo, começaram os discursos pró e contra o impeachment. Houve até fila, né, dos parlamentares para as inscrições. Esses discursos permanecem até agora. O primeiro deputado a discursar, usando o tempo de liderança, foi o Zé Geraldo, do PT do Paraná, do Pará, aliás, que defendeu o arquivamento do processo de impeachment em sessão presidida por Cunha, que, segundo ele, chantageou a comissão de ética. Logo depois dele, Gustavo, veio o deputado Bruno Covas falando pela minoria e reafirmando, sim, que o processo tem legalidade e que deve, então, seguir em frente. A sessão, Gustavo, vai se estender, né, até que todos os partidos se manifestem, e a previsão é que os discursos devem adentrar na madrugada de sábado até a votação que está prevista para o domingo. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelis. Soraya falando que os discursos devem adentrar pela madrugada. Olha, 249 deputados estão inscritos para discursar na sessão de amanhã. São 79 contrários ao afastamento da presidenta, 170 favoráveis, eles que se inscreveram hoje cedo na Câmara. E cada um vai ter 3 minutos para falar. A expectativa da Secretaria-Geral da Mesa é de que amanhã os debates vão das 11 da manhã até as 2 da madrugada de domingo. Aí, se no domingo, às 2 da tarde, vai ser aberta a votação nominal do impeachment. É todo um processo demorado. Esse debate de hoje mesmo também, como o Soraya disse, está previsto para varar à noite e terminar também somente de madrugada. A gente ouviu a fala do ministro José Eduardo Cardoso em uma entrevista coletiva logo após a apresentação dos argumentos de defesa da presidenta, onde a gente extraiu essa fala, onde ele deu essa declaração. Numa coletiva logo após essa apresentação, ele admitiu que o governo pode apresentar novas ações no Supremo, questionando o processo de impeachment que está sendo conduzido na Câmara. Um dos pontos que já está no alvo do ministro Cardoso é a exposição do jurista Miguel Reale Júnior, que o antecedeu na tribuna para expor os pontos do pedido que culminou no processo. Primeiro foi o Miguel, depois foi o José Eduardo Cardoso, e isso aí vai ser um ponto que vai ser questionado. O argumento da defesa da Dilma é de que, apesar do STF ter negado todas as liminares apresentadas pela defesa na sessão extraordinária da Corte, que seguiu até de madrugada, a Corte reforçou que os objetos da denúncia estão limitados aos 6 decretos suplementares e aos pagamentos relativos ao Plano Safra, que foram classificados como pedaladas fiscais. O Supremo também manteve, nessa madrugada em votação, o rito dos trabalhos que foi definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então vai haver uma alternância domingo na votação entre bancadas estaduais, começando por uma da região norte, seguida por outra para a região sul e vice-versa. Então vão votar primeiro todos os deputados de Roraima e depois os do Rio Grande do Sul. Os últimos a votar, levando em conta esse rito definido, vão ser os deputados de Alagoas. Música.